Sejam bem-vindos a mais uma edição de Herde Desportivo. Estamos de volta à sua companhia numa altura em que nos aproximamos de decisões, de grandes decisões, e vamos olhar para aquela que será a realidade já no próximo fim de semana. Sábado e domingo, Liga Europeia de Hockey em Patins, em Torres Novas, onde o Sporting de Tomar irá lutar pela vitória na prova mais importante de clubes do velho continente. A formação navantina terá pela frente nas meias finais o Valongo, enquanto na outra a semifinal registo para o duelo transalpino entre o Tritino e o Tsarzana. No domingo será lugar para a grande final. O Sporting de Tomar, pode dizer-se, joga para praticamente em casa, tem aqui uma oportunidade de ouro para continuar a fazer história nesta competição, precisamente no Hockey Patins, nesta modalidade e agora excepcionalmente nesta competição mais importante ao nível de clubes da Europa. E por falar em Sporting de Tomar, importa dizer que a Hertz irá fazer o acompanhamento especial dessa Final Four da Liga Europeia. A super equipa desportiva irá estar então também em campo para acompanhar o Sporting de Tomar naquela que se espera ser uma conquista leonina desta prova. Mas antes, neste fim de semana, o Sporting de Tomar fechou a fase regular da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins e fê-lo na 8ª posição. Naquela que foi a última jornada do escalão máximo do Hockey Patinado Nacional, os Leões não evitaram a derrota diante do Hockey de Barcelos, que tem sido a besta negra dos comandados de Nuno Lopes. As previsíveis vitórias de Valongo e Hockey Clube de Braga fizeram o resto, ou seja, colocaram agora o Sporting de Tomar diante do Futebol Clube do Porto já no play-off. Mas então registo para os resultados desta 26ª jornada. Parede 6, ou melhor, Benfica 6, Parede 1, assim é que está correto. Juventude Viana 2, Sporting 3, Valongo 4, Paço de Arcos 1, Hockey Clube de Braga 5, Sporting Marinhense 2, Oliveirense 5, Turquel 4, Sporting de Tomar 2, Barcelos 4 e São Joanense 3, Porto 6. Na frente, precisamente, o Porto terminou na primeira posição, 64 pontos, segundo o Sporting com 62, terceiros Benfica e Oliveirense, ambos com 56 pontos, Benfica em terceiro, Oliveirense em quarto, quinto Barcelos 55, sexto Valongo 42 pontos, sétimo Hockey Clube de Braga com 41, oitavo Sporting de Tomar com 39, nono Juventude Viana com 26, décimo Paço de Arcos com 25, décimo primeiro Parede com 18, 12º Sporting Marinhense e São Joanense com 16, 14º o Turquel com 15, descem assim de divisão o Sporting Marinhense, a São Joanense e o Turquel. No play-off de luta pelo título vamos ter os empates Porto Sporting de Tomar, Sporting que irá defrontar o Hockey Clube de Braga, Benfica Valongo e Oliveirense Hockey Clube de Barcelos. Daqui irá então sair o campeão da 1ª Divisão Nacional. Cai então assim o pano sobre esta primeira fase do Hockey Patinado Nacional, 1ª Divisão. O Sporting de Tomar que fecha assim no 8º lugar, 39 pontos. A presença no play-off praticamente nunca esteve colocada em causa. Basta dizer que do 8º para o 9º lugar, diga-se do Sporting de Tomar para a Juventude de Viana, estão 13 pontos de diferença. Ainda assim, o Sporting de Tomar caiu para a 8ª posição, fruto de 3 derrotas consecutivas. Quanto a números, importa sublinhar que o Sporting de Tomar em casa consegue ganhar 6 dos 13 jogos realizados, empatou 3, perdeu 4, marcou 40 golos, sofreu 29. Melhor registo do Sporting de Tomar fora de portas, venceu 6, melhor registo aqui tendo em consideração a tabela classificativa, apenas respeitante aos jogos fora de portas, onde o Sporting de Tomar ficou em 6º lugar, em casa é que ficou nessa 8ª posição. Mas o Sporting de Tomar, que fora de portas ganhou 6 jogos, perdeu 7, marcou 41 golos e sofreu 45. Ou seja, no global, a formação de Nuno Lopes venceu 12 jogos, empatou 3 e perdeu 11, marcou 81 golos e sofreu 74. 4. A Hertz acompanhou este Sporting de Tomar 2, Hockey de Barcelos 4. Paulo Beirante, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, avaliou não só este jogo, mas também esta jornada, uma jornada sem surpresas e onde o Parede perdeu, mas teve motivos para sorrir.
Foi a derrota mais saborosa que a equipa do Parede podia ter, a derrota na Luz, sabendo dos resultados das outras equipas que estavam logo a seguir na tabela classificativa, as três equipas que estavam a seguir perderam, portanto a equipa da Parede acaba por estar no segundo ano consecutivo na primeira divisão na próxima época. Portanto, aqui alguma surpresa, pensava-se que poderia haver alguma surpresa, nomeadamente a equipa Turquel, que 10 anos após estar continuadamente na primeira divisão, cai para a segunda divisão, e Turquel seria a equipa que das três poderia fazer alguma surpresa, porque é muito forte psicologicamente, tem os seus adeptos atrás de si, e poderia sair daqui alguma surpresa. Não aconteceu, a equipa da Turquel perdeu por 5 bolas a 4 ante a equipa da Oliveirense, mas foi aquela que mais difícil se tornou em termos de derrota. Uma descida de divisão à equipa Turquel que não acontecia, como disse há pouco, há 10 anos, vai reerguer-se com certeza, e isso é também aquilo que aconteceu ontem à chegada do autocarro da equipa de Turquel à aldeia de Turquel. Muita gente a acompanhar esta mesma equipa, a dizer que a equipa, que os habitantes estão com a equipa, portanto, aqui que, e bem perto de nós, a equipa de Turquel, com certeza que para o ano irá estar, digamos assim, forte para tentar subir de divisão outra vez à primeira. A equipa de São João da Madeira disse também um jogo difícil, onde a equipa do Futebol do Porto antevia-se um grau de dificuldade enorme, bem como a equipa da Marinha Grande, Manuel de Domingos, também não foi capaz de ir a Braga, vencer o Braga, e daí que para o ano deixem a equipa da São Joanense, a equipa do Marinhense e também a equipa de Turquião. Nos primeiros 8, tudo estava já decidido, simplesmente mexidas somente entre o 7º e o 8º classificado, porque a equipa do Sport de Mar não conseguiu vencer aqui a equipa do Hockey Barcelos e caiu para a 8ª posição por troca com o Braga, aqui acabaria por vencer o seu jogo ante a equipa do Marquinhense e trocar de posição com o Sporting de Mar. Logo aí, a mexidas também agora quanto ao posicionamento do play-off, logo a apanhar o Sporting Clube de Tomar, sempre uma equipa que, perante as últimas palavras do Nuno Lopes, depois também, já no final do encontro, dizia que não era importante, era importante, era o objetivo que tinha sido conseguido, que era ficar entre os 8 primeiros. No entanto, jogar contra o primeiro classificado é óbvio que não está, digamos assim, em termos de expectativas, nada famoso para a equipa navantina, que tem no próximo fim de semana, aí sim, o grande objetivo da época, que é tentar sagrar-se campeão da Liga Europeia. E desde logo, a equipa de Nuno Lopes, e Nuno Lopes tentou aproveitar este jogo para dar minutos a quer a Filipe Almeida, a quer a Guilherme Silva, que vem de lesões, e que Nuno Lopes bem disse no final do jogo que precisava dos jogadores e não precisava do jogo em si. Precisava destes dois jogadores para que pudesse ter uma equipa mais sólida, uma equipa mais com alternativas e soluções no banco perante a equipa do Valongo, que vai defrontar no próximo sábado ao meio-dia, e seria esse o objetivo que Nuno Lopes traçaria para o jogo de Barcelos. Agora, a derrota não cai, digamos assim, em mal nenhum. A equipa do Sport de Mar fez um excelente campeonato na fase regular, e agora nos playoffs é um outsider, é, digamos assim, bom divertir-se, bom tentar jogar o jogo pelo jogo. É evidentemente que não são aposta nas casas das apostas no confronto do Futebol do Porto, mas tem uma palavra a dizer, pelo menos o prestígio estará em causa neste momento.
Paulo Beirante, comentador da Hertz para o Hockey em Patins. Registo agora para a reportagem que foi feita no jogo entre o Sporting de Tomar e o Hockey Clube de Barcelos. Nota para as palavras de Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, que disse que para ele era indiferente defrontar Porto, Sporting ou Benfica. Agora segue-se a tão ambicionada Liga Europeia.
Era indiferente para mim Porto, Sporting ou Benfica. Desde muito cedo sabia que era isso que me ia tocar, desde o do momento que o Barcelos perdeu os 3 pontos e desceu para o 5º, portanto eu já sabia que me iam tocar esses 3, a única que podia ser era o Barcelos intrometer-se aqui nessa luta. Desde que isso aconteceu era previsível isto, portanto é o Porto, nunca ganhei no Porto, nunca ganhei, quer dizer, em séniores, com o Sporting de Mar. Tanto,
há poucas equipas que conseguem ganhar no Dragão.
Portanto, vamos tentar ganhar no Porto primeiro, mas antes do Porto, à Liga Europeia.
É isso, o chip agora. Como é que vai ser a semana do Nuno Lopes e os seus jogadores a preparar a Liga Europeia?
Não vamos alterar muito. Acima de tudo, é dar-lhes alguma tranquilidade, que é o que eles precisam agora. Reunir as tropas, fazer um mini estágio, que é isso que vamos fazer em Tomar. E dentro do espírito de grupo que é preciso, acima de tudo, é o lado emocional que fala, é os jogadores que têm que estar no seu melhor. E nós andávamos, como andou as outras equipas, a pensar neste momento já há algum tempo. Portanto, era importante não chegar aqui com lesões, acima de tudo. Conseguimos fazer isso e agora é preparar as coisas, toda a gente, que isto envolve ainda muita gente, a trabalhar, neste caso, com disponibilidade máxima, e cérebro para as coisas acontecerem. E depois é disputar minuto a minuto, não dando... Vamos lá ver. Todos os outros, nós, como as outras equipas, é um momento único. Sabemos disso perfeitamente, que a probabilidade de voltarmos a uma Liga Europeia, estas quatro equipas, requer muito investimento. Portanto, não é expectável que isso aconteça, se calhar, nos próximos anos. Portanto, e todos sabemos disso. Felizmente, já tivemos até... Temos atletas que já tiveram nesses palcos e sabem o que é. Agora, sinceramente, é dia... Os dias vão correndo e as coisas vão... Não é nada de vida ou de morte. Há coisas também...
A partir de amanhã, Nuno, não pode escamotear isso. Vai começar a haver um nervosinho miudinho.
Não pode haver. Quem se apresentar lá nervoso vai ter problemas. Quem se apresentar receoso vai ter problemas. Quem se apresentar com pouca confiança vai ter problemas. Portanto, não adianta agora. E isto, normalmente, é quem nestas alturas é aqueles jogadores que não se espera nada, que... se consegue tirar aqui um coelho da cartola, e nós temos que estar prontos para isso. Portanto, acima de tudo, não vamos estar agora a fugir da nossa identidade. Não é numa semana que nós vamos aprender ou que vamos melhorar, seja o que for. Agora é um processo de estabilidade, e foi isso neste caso. Os momentos do jogo são fundamentais. Hoje perdemos aqui porque no momento do jogo, na primeira parte, falhámos, neste caso, duas marcações ou duas bolas que não podem acontecer, e paga-se caro. Esperamos, neste caso, que sábado isso não aconteça e que toda a gente, neste caso, consiga estar no seu melhor, e acredito que é o que vai acontecer.
Olha, Nuno, importante também, Filipe Almeida já praticamente está novamente na sua forma, praticamente durante um terço do campeonato foi um dos jogadores que o Nuno Lopes apostou sempre no ciclo inicial. Volta hoje também, obviamente que será um voto também da confiança que tens com o Filipe Almeida, depois da lesão, e obviamente também importante o regresso do Guilherme Silva.
Sim, era importante o Filipe, lá está. Isto também, ele apareceu hoje na equipe inicial, também tem um pouco a ver com aquilo que o Barcelos apresentou, e eu acho que aí conseguimos acertar, não há dúvida nenhuma, na equipa inicial, e entrámos bem no jogo, conseguimos até marcar gol. Ele marcou um gol, o Filipe, que era importante também marcar, aumentar a confiança, tal e qual como o Guilherme, 3 semanas, 4 semanas, não é parado, mas é sem competir, também teve minutos. Portanto, isto, no fundo, agora cabe-me a mim ter aquele toque de Midas, neste caso, para perceber quem são os que estão melhores naqueles momentos e esgotá-los e levá-los até sempre até ao máximo, para conseguir tirar o melhor deles. Agora isso, acima de tudo, é um momento de jogador. Para os treinadores é importante, para quem anda à volta da estrutura, neste caso, é importante, mas os jogadores sim, para os jogadores é determinante viver um momento destes e poderem se preparar da melhor maneira.
Sobretudo, serem felizes, usufruírem do momento, e tu conseguir chegar dentro da cabeça de cada um e retirar aquilo que eles melhor sabem, que é jogar o campeonato.
Sim, é isso que vamos fazer, não há dúvida disso. Ainda há, agora, há coisas para fazer, as coisas estão todas preparadas, entre aspas, para eles poderem treinar, descansar, e prepararem-se para aquilo que têm que fazer. Mas isto, fique claro, sem dar aqui nenhum... Não é preciso colocarmos aqui uma carga emocional muito grande, porque isso não nos leva absolutamente a nada. É saber estar nas coisas. E o saber estar é aquilo que nós temos feito durante o campeonato todo, que eles não vamos fazer nada de mais. Portanto, o que é que se apela? É em determinados momentos à superação. É isso que vamos fazer. E aí é emocional, nada mais do que isso.
Nuno, aproveita também os microfones da nossa rádio. São 30 e poucos quilómetros até Torres Novas. Obviamente que queremos levar Tomar para Torres Novas apoiar a nossa equipa.
Não há dúvida. Portanto, o pavilhão está disponível, os bilhetes estão disponíveis. Nós sabemos, portanto, que o clube não pode fazer muito, não pode ir adquirir bilhetes para oferecer. Portanto, acho que o preço... 5€, também não vejo aí o problema. A hora do jogo, meio-dia, compreendo que vai tirar algumas pessoas, especialmente o comércio, mas também digo que é um momento único. Portanto, ver o Tomar numa Final Four da Liga Europeia, não sei se nos próximos 50 anos isto vai acontecer. Eu gostava que fosse assim, mas agora é um momento único. Portanto, e isto é como tudo na vida.
É uma página dourada à espera de ser escrita.
Ou queremos estar presentes, ou prescindimos disso, não é? Portanto, eu acho que devem estar presentes, eu acho que é bom estar presente, e para os jogadores é fundamental haver presença de gente. Portanto, agora, primeiro que tudo, e a primeira coisa é acreditar. Quem acredita está mais perto de conseguir. E nós temos que, nós e quem rodeia a equipa, tem que acreditar que isso é possível. E não deixar faltar absolutamente nada aos jogadores, neste caso, nesta semana, estar tudo e o público aderir em massa, porque há bilhetes por todo lado, e lá está, Torres Novas é aqui ao lado. Portanto, acho que está mais pedido. Lógico que nós não vamos encher o pavilhão, há outras equipas que também têm bilhetes. Agora, o que nos toca a nós é ao meio-dia de sábado, aquela bancada, neste caso, ou que as bancadas estejam cheias de verde e branco. Verde e preto é o Valongo, portanto, verde e branco para nós. Verde vai estar com certeza, portanto, há que acreditar na cor da esperança, e que se faça jus a uma coisa que nós todos queremos.
De treinador para treinador, de Nuno Lopes para Rui Neto, treinador do Hockey Clube de Barcelos, que disse nunca ser fácil jogar em Tomar, elogiando a sua equipa por ter estado muito bem.
Nunca é fácil jogar em Tomar, e porque o Tomar é uma equipa com muita qualidade. Mas hoje também penso que o Barcelos esteve durante largos períodos de jogo muito bem.
Diz uma coisa, Rui. Há pouco falámos em off, antes do início da partida, a equipa claudicou um pouco em termos psicológicos com aquele problema com o Oliveirense. Tens aqui os microfones da nossa rádio, conta-nos lá na plenitude aquilo que aconteceu.
É simples, olha, no seu devido tempo, passaram-se muitas coisas naquele jogo em Oliveira das Meias. O clube meteu recurso. Agora, o que é que me parece a mim? Que é uma decisão ímpar no desporto português, que acho que 99,9% das pessoas não conseguem entender, que ele abre um precedente grave e que fere completamente a verdade desportiva, porque os factos que são justificados para atribuir a derrota, e não só isso, como dois jogos de interdição do pavilhão com efeitos imediatos em direito a recurso, é tudo muito estranho, mas... se me perguntar se eu fico admirado, acho que com tantos anos de hóquei, a gente acha que já viu tudo, mas não. Ainda vai haver sempre mais alguma coisa para ver.
Diz uma coisa, e agora é a Oliveirense que vais ter que te afrontar no play-off?
Sim, se as coisas não se alterarem relativamente ao recurso, vamos jogar com o Oliveirense, com a desvantagem de termos que jogar se houver um terceiro jogo fora, quando nesta altura teríamos... fosse coisa normal, 5 pontos de avanço ao Oliveirense, e assim estamos um atrás. Mas pronto, se tiver que ser assim, iremos para o play-off nessa condição. Pronto, nada a fazer.
Olha, Rui, no próximo fim de semana haverá a Liga Europeia, o Sporting de Tomar e Valongo vão ser os representantes portugueses. O que é que auguras para essa Final Four da Liga Europeia em Torres Novas?
Espero que vão os dois à final, depois já vai poder ganhar um português, tá? E que ganhe aquele que conseguir estar melhor em pista, mas espero que seja uma final portuguesa.
Diz uma coisa, Rui, e haverá Rui Neto em Lisboa
na próxima época? Eu vou frequentemente a Lisboa visitar o meu filho. Não, percebo a pergunta. Neste momento não existe absolutamente nada. Eu sou treinador do Boca de Barcelos e continuarei a ser até 30 de junho. E à vontade das pessoas, eu também continuo. Logo veremos o futuro com calma e tranquilidade. Há muito para fazer ainda. Esta equipa, só em termos de conclusão, propôs-se no início da época intermeter-se e discutir títulos. E até agora, tirando a parte do campeonato, cumprimos completamente, porque estivemos na final da Golden Cup, estivemos na Final Four da decisão da Taça de Portugal até ao limite nos penaltis, ganhámos uma competição, portanto, para já, balanço bastante positivo.
E o play-off, até onde queres ir com o teu Barcelos nesta época?
Pois, o nosso objetivo é estar nas decisões. Teremos que ir eliminatória a eliminatória, primeiro, com esta primeira eliminatória para passarmos às meias finais, porque também nos propusemos a pelo menos igualar aquilo que tínhamos feito o ano passado. Não será fácil, mas porque dada a conjetura que se colocou, porque é completamente diferente ficar em terceiro e passar ao play-off, ou ficar em quinto e passar ao play-off, passar à fase seguinte ao play-off. Mas pronto, jogo a jogo, como se costuma dizer, vamos com calma, tranquilamente, pensar nesse jogo. E há outra coisa, e aproveito, não consigo entender, havendo uma não é uma crítica, são factos. Havendo um fim de semana de Liga Europeia, porque é que tem que se jogar na quarta-feira? Se há duas equipas que poderão disputar dois jogos e vão jogar depois na quarta-feira?
Algo que também não consegue entender o técnico da equipa de Barcelos.
Entender, acho que não faz sentido, quer dizer, qual é a diferença entre jogar quarta-sábado e quarta e jogar sábado, quarta e sábado? E dá possibilidades às equipas portuguesas que estão na Liga Europeia de poderem ter tempo de recuperação. Mas é uma opinião, vale aquilo que vale, com certeza haverá outros que terão outras opiniões.
Rui Neto, técnico do Hockey Clube de Barcelos, a formação minhota a vencer em Tomar, caiu assim o pano sobre a primeira fase da primeira divisão nacional de Hockey em Patins. Altura agora, e vamos continuar no Hockey em Patins, altura agora de passarmos para a segunda divisão nacional, vamos dar conta das zonas norte e sul, estamos também já aqui numa fase de decisões, registo para os resultados da 24ª jornada. Valença 4, Académica de Espinho 4, Sanjuanense B 3, Juventude Pacense 8, o Porto B Infante de Sagres joga-se nesta terça-feira, Hockey de Câmara 1, Famalicense 2, Ribadave 5, Académica da Feira 1, Carvalhos 7, Póvoa 7, Termas 8, Hockey Clube da Maia 6. Aqui na frente continuam Famalicense, 62 pontos, segundo Ribadave com 61. A luta será até ao final pela promoção direta. Terceiro, Hockey de Câmara com 50, também com 50 a Juventude Pacense. Quinto, Carvalhos 47, sexto, Infante de Sagres com 35, sétimo, Académico da Feira com 34, oitavo, Póvoa com 30, nono, Académica de Espinho 26, também com 26, o Porto B, 11º, Termas, com 22 pontos, na zona de descida, 12º, Valença, com 18, 13º, São Joanense B, com 16, já despromovido, o Hockey Clube da Maia tem apenas 8 pontos conquistados. Próxima jornada, no sábado, será a penúltima, Valença, Hockey Clube da Maia, Académica de Espinho, São Joanense B, Juventude Pacense, Porto B, Infante de Sagres, Câmara, Famalicense, Ribadava, aqui uma autêntica final, a quem, se o Famalicense vencer, garante desde logo a subida. O mesmo acontece com o Ribadave, se vencer, certamente não irá desperdiçar esse primeiro lugar na última jornada, mas é efetivamente a grande final desta Zona Norte. Teremos também o Académico da Feira Carvalhos e ainda o Póvoa Termas. No que diz respeito à Zona Sul, aqui também já estamos em maré de decisões, pelo menos registo para o primeiro lugar já entregue ao Murches, 24ª jornada, assim é que está correto, Oeiras 4, Alenquer e Benfica 4, Criarte 1, Murches 2, Académica de Coimbra 4, Benfica B 5, Alverca 0, Biblioteca 3, Vila Franquense 10, Física 12, incrível, Juventude Salesiana 2, Candelária 3, Hockey Clube de Sintra 8, Marítimo dos Açores 6. O primeiro lugar está então entregue ao Murches, 61 pontos. Há aqui agora uma grande luta pelo segundo. Três equipas ainda querem este poleiro. O Oeiras leva a melhor, nesta altura é segundo, 55 pontos. Terceiro, Alenquer e Benfica, 53. Quarto, Candelária, 51. Quinto, Benfica B, com 48. Sexto, Física, com 39. Sétimo, Hockey Clube de Sintra, com 33. Oitavo, Académica de Coimbra, 32. Nono, Marítimo dos Açores, com 31. Décimo, Juventude Salesiana e Biblioteca, ambos com 22 pontos. Em zona de descida está o Criar, tem 19 pontos, já despromovido. Vila Franquense, 11 pontos e o Alverca, 14º, com apenas 8 pontos. A próxima jornada irá então reservar os seguintes jogos: Alenquer e Benfica, Criar T, Murches, Académica de Coimbra, Benfica B, Alverca, Biblioteca, Vila Franquense, Física, Juventude Salesiana e a Candelária Hockey Clube de Sintra. E é com o Hockey em Patins que fechamos esta primeira parte de Herde Desportivo. Já de seguida vamos então dar-lhe conta dos resultados relativos ao futsal e, claro, centrar atenções na primeira divisão distrital. Sem esquecer que lá está o Campeonato de Portugal, onde as notícias são boas.
Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, Herde Desportivo. Vamos continuar a olhar para a atualidade que marcou este fim de semana. E antes de entrarmos no futebol, vamos centrar atenções no futsal. Segunda Divisão Nacional, apuramento de campeão, subida à Liga Placar, a Liga Principal de Futsal de Portugal. O Ferreira do Zezer recebeu e venceu o AMSAC no jogo que se esperava mais equilibrado. No entanto, os ferreirenses foram avassaladores e garantiram 3 pontos que afastam o adversário deste sábado da luta pelo título e se calhar mesmo pela subida. Nesta altura, o Ferreira do Zezer é líder, com menos um jogo do que o Belenenses, que não atira a toalha ao chão. Segunda Divisão Nacional, 18ª jornada, apuramento de campeão subida, Ladoeiro 5, Retacho 1, Ferreira do Zezer 5, AMSAC 1, Belenenses 3, Macedense 1, Marítimo 6, Dinamo São Joanense 0, Nelas 1, Caxinas 6 e Bairros 6, Brunhosa 8. Na frente, o Ferreira do Zezer, 40 pontos, segundo Belenenses 39, Belenenses tem mais um jogo do que o Ferreira do Zezer. Terceiro, Caxinas tem 38 e aqui o Caxinas tem menos um jogo do que o Ferreira do Zezer. Quarto, Marítimo com 35. Quinto, AMSAC 33, já fora desta luta. Sexto, Dinamo São Joanense com 28. Sétimo, Ladoeiro com 20. Oitavo, Nelas com 19. Nono, Retacho com 15. Décimo, Brunhosa, 13 pontos. Décimo primeiro, Macedense com 8. Décimo segundo e último, o Bairros com apenas 4 pontos conquistados. Próxima jornada neste sábado, Caxinas-Bairros, Dinamo São Joanense-Belenenses, Retacho Nelas, AMSAC Ladoeiro, Macedense Ferreira do Zezer e o Brunhosa Marítimo. Então, aqui, ou seja, a formação do Ferreira do Zezer está perto de alcançar-se o sonho, mas efetivamente ainda tem aqui muito trabalho a fazer, nomeadamente com o Belenenses e o Caxinas à perna. Deixamos o futsal, vamos então agora abrir o espaço dedicado ao futebol, Campeonato de Portugal, isto porque na Liga 3 Recordes já caiu o pano sobre a fase de manutenção. O União de Santarém já desceu de divisão para o ano, irá estar no Campeonato de Portugal na companhia do Coroxense, que conseguiu a manutenção. A formação do Sorraia, na sexta e última jornada da fase de manutenção, ganhou ao Peniche por esclarecedores 4-1 e assegurou então a manutenção nesta competição, até porque também o Cernache não foi além de um empate na recepção ao Marinhense. O grupo 8, que termina assim desta forma, Marinhense na frente, 12 pontos, segundo Coroxense com 10, descem de divisão, vitória de Cernache, 8 pontos conquistados e o Peniche com apenas 2 pontos conquistados. Esta permanência do Coroxense faz com que na primeira divisão distrital deixam apenas 2 equipas, as 2 equipas que estavam então, ou os 2 lugares, melhor dizendo, que estavam então perspectivados no arranque da temporada. A Hertz acompanhou esta vitória do Coroxense na recepção ao Peniche. Registo para o relato que esteve a cargo de Vasques Gomes.
O Coroxense acaba por vencer bem este jogo. Porque foi a equipa que mais dominou, mais oportunidades teve. E depois duas palavras que eu tenho que deixar. Uma primeiro para o treinador Tiago Valente da equipa do Peniche, que leu muito bem o jogo e pressionou o Coroxense de que maneira no início da segunda parte. Leu o jogo, soube interpretar o jogo. E depois uma palavra para o treinador do Coroxense. Também soube ver o jogo, soube ler e soube lançar uma pedra que lhe controlou o jogo a meio campo, que estava com sérias dificuldades em fazê-lo. Portanto, aqui uma palavra para os treinadores, que tiveram os dois muito bem. Vitória justa do Coroxense, que mais minuto, menos minuto vai terminar e vai acabar por garantir esta manutenção do Campeonato Nacional. E quanto ao trabalho de arbitragem, mal se deu por ele.
Aqui então a análise a este Coroxense 4, Peniche 1, uma vitória do contentamento das equipas que estavam aflitas no Distrital de Santarém, principalmente do Ferreira do Zezer e também do Oriense. E entramos precisamente na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi a 27ª jornada, dados definitivos, o Glória do Rio Batejo já desceu matematicamente, o União do Tomar garantiu a Taça de Portugal na época que se avizinha ao Rio Maior. Falta apenas uma vitória para conseguir o título. Vamos então aos resultados. 27ª jornada. União de Almeirim 1, União do Tomar 5. Salvaterrense 1, Torres Novas 2. Cartacho 1, Oriense 1. Amiense 2, Alquenenense 0. Glória do Rio Batejo 2, Chamora Correia 4. Benavente 1, Fazendense 0. Rio Maior 2, Abrantes e Benfica 0. E Ferreira do Zezer 2, Mação 0. Na frente Rio Maior, 70 pontos, segundo União do Tomar 64, terceiro Fazendense com 50, quarto Mação 47, quinto Samora Correia 46, sexto Benavente com 41, sétimos Abrantes e Benfica e Alcanenense, ambos com 36 pontos, nonos Torres Novas e Amiense com 34, décimo primeiro Cartacho 33, décimo segundo Salvaterrense e Oriense com 30, décimo quarto Ferreira do Zezer com 24, zona de descida, décimo quinto União de Almeirim com 17, 16º já despromovido Glória do Ribatejo com 11 pontos. Próxima jornada no domingo, União do Tomar Cartacho, Torres Novas União de Almeirim, Salvaterrense Ferreira do Zezer, Oriense Abrantes e Benfica, Rio Maior Amiense, Fazendense Glória do Ribatejo, Alcanenense Bonavente e o Samora Correia Mação. Walter Guedes dá-nos agora uma análise desta jornada.
Uma tarde de verão com calor imenso e que nos traria obrigatoriamente já algumas certezas relativamente àquilo que será o desfecho da nossa primeira divisão distrital. Se no que diz respeito ao primeiro lugar hoje poderia já haver campeão, caso ocorresse uma derrota do União de Tomar em Almeirim e a vitória do Rio Maior sobre a equipa de Abrantes, cenário que nos parecia pouco provável. Relativamente ao cenário das descidas, por um lado, poderíamos ter já hoje uma confirmação de descida à segunda divisão. Por outro, ficaríamos a saber quantas equipas poderiam ser despromovidas. E equipas, por exemplo, como o Oriense, caso o Coroxense garantisse a manutenção, poderiam também já hoje garantir a permanência na primeira divisão distrital. E caso contrário, houvesse a descida dessa mesma equipa do Coroxense, haveria equipas que hoje ficarão já com o seu destino traçado. Para além dos bons jogos em perspectiva, curiosidade então para fazer contas no final e, como é normal, caminhando para o final da época, perceber o que ficaria ou não hoje já definido. Alguns resultados surpreendentes hoje, como por exemplo a derrota do Mação em Ferreira do Zezer, a derrota do Fazendense em Benavente, foram alguns dos resultados que nos surpreenderam. Destacamos três jogos hoje para análise, Paulo. O Rio Maior Abrantes, a equipa de Rio Maior, pela possibilidade de ser já hoje campeã, em casa, contra um dos finalistas da taça, a equipa de Abrantes. Abrantes que nos últimos anos nos tem habituado a posições mais cimeiras na tabela, é certo. A meio do campeonato viu o seu jogador mais influente sair e, naturalmente, que o foco a esta altura do campeonato poderá estar já muito ele voltado para o final da taça. Queriam também deixar marca aqui e talvez, quem sabe, ganhar a equipa de Rio Maior e ser a segunda equipa a fazê-lo esta época. Resultado final, Rio Maior 2, Abrantes 0. Mais uma vitória da equipa de Rio Maior, 22 em 27, lembramos, apenas uma derrota. Uma vitória sobre a equipa de Abrantes. Terceiro jogo para análise Benavente Fazendense. Duas equipas a realizar dois bons campeonatos. A equipa de Fazendas de Almeirinha, após um início mais complicado, conseguiu finalmente solidificar-se na terceiro lugar, já há algumas jornadas. E uma equipa de Benavente, que desde cedo se perfilou naturalmente como a equipa das três recém-promovidas, com resultados mais sólidos, e espelho disso mesmo era o sexto lugar que partia, que ocupava, aliás, à partida para esta jornada. O resultado final foi mesmo uma vitória da equipa de Benavente sobre o Fazendense. 1-0. O Benavente confirmou a nossa ideia inicial de melhor, digamos, rookie, neste caso, deste campeonato, e reforça a sexta posição com uma excelente vitória sobre o terceiro classificado. Destaques desta semana, Paulo, vamos destacar, por sinal, a Glória, a equipa da Glória. Já há algum tempo tínhamos vindo a referenciar que poderia estar já reservado para si um dos lugares de descida, ficou hoje confirmado. 11 pontos é o que separa do antepenúltimo e nesta jornada ficam apenas 9 pontos por disputar após esta jornada. Depois também a equipa do Oriense, que com a permanência do Cruz definitivamente garante a sua estadia na primeira divisão. E por fim a equipa de Rimeiro. A vitória de hoje até poderia dar já o título, mas a equipa de Tomar está a fazer o seu trabalho e vai naturalmente adiar os festejos por esta semana. No final da próxima jornada só ficam a faltar duas por disputar. Isto significa que se a equipa de Rimeiro dependia de si antes desta jornada, na próxima jornada, quando seguir a equipa de Amiais, uma vitória ditará o título e consequente subida ao Campeonato de Portugal. Deste Rimeiro sabe. E levando para três as equipas do distrito em campeonatos nacionais. O que, Paulo, não tenho presente, mas desde há uns tempos, certamente que já não acontece. Penso que seria um bom desafio para a Associação de Futebol de Santarém perceber, talvez, o porquê de ano após ano ter apenas uma, duas, sendo que este ano irá ter três equipas nos campeonatos nacionais de séniores. Seria um bom exercício.
Aqui a análise da jornada 27ª a cargo de Walter Guedes. 9 vitórias seguidas. É este o ritmo do Rio Maior que só necessita de vencer um dos últimos 3 jogos para ser campeão. São 6 pontos de avanço sobre o União do Tomar, na prática 7 devido à vantagem no mano a mano, números que já não deixam margem para dúvidas sobre quem será campeão. Desta feita, a vítima foi o Abrantes e Benfica, equipa que perdeu por 2-0, mas que vendeu cara a derrota. Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior, disse que a sua equipa mereceu vencer, mas não deixou de elogiar a qualidade do Abrantes e Benfica.
Sim, nós tínhamos uma intenção clara de ser criativos e fortes no momento ofensivo, conseguimos controlar o jogo, jogarmos em largura e depois aproveitar o espaço por dentro e não permitir contra-ataques nem ataques rápidos ao Abrantes, porque é uma equipa boa, que executa bem e quando chega ali ao último terço do campo causa problemas. É uma das boas equipas do campeonato. É como disse, eles fizeram pela vida, nós também. Agora entrámos muito fortes, fizemos o 2-0, nós 5 minutos fizemos o primeiro golo e depois aos 20 salvo erro o segundo e depois controlámos o jogo. Tivemos algumas oportunidades para fazer o terceiro golo, não conseguimos, mas o objetivo foi concretizado, que era ganhar o jogo, não sofrer golos, não permitir nenhuma veleidade maior ao Abrantes e fizemos. O jogo foi, efetivamente, foi com mais bola do Rio Maior. A segunda parte ainda mais tentámos gerir, estava muito calor, tentámos gerir a bola e atacar pela certa. Foi o que fizemos e ficámos extremamente satisfeitos com o que conseguimos, porque lá está, podíamos ter feito mais, mas também há que valorizar aquilo que o Abrantes fez. Eu continuo a achar que é das melhores equipas do campeonato e não é por acaso que está na final da taça. E nós fizemos o nosso jogo, vencemos com mérito e estamos próximos.
E à medida que se aproxima este desejado título, torna-se mais difícil controlar a ansiedade dos jogadores ou não? Esta vontade de ganhar ajuda a fazer esse controlo?
Sim, é uma ansiedade interessante, porque é a melhor forma de andar ansioso é jogar para ser campeão. Não é? É bem melhor que outro tipo de ansiedade. Mas também oscila com o jogo, a complexidade do jogo vai oscilando e a ansiedade também. Bem, bem, fica tudo mais fácil quando se falha um passo, quando se falha um golo. Aconteceu, por exemplo, no jogo com o Cartaxo, o sofrer um gol no único remate do Cartaxo à baliza e depois falharmos um penalti e falharmos duas vezes à frente da guarda-redes e tal. Isso aí causa-nos algum tipo dessa ansiedade e não dúvidas, mas o querer muito fazer bem. Felizmente ontem entrámos muito fortes, conseguimos marcar cedo e estabilizámos, tivemos tranquilos e fizemos um jogo bastante conseguido do primeiro ao último minuto.
Qual é que vai ser a mensagem durante esta semana? O que é que vai ser a principal preocupação durante esta semana?
Até aqui a mensagem tem sido a começar a semana é faltam 12, faltam 9, faltam 6 e esta semana vamos começar amanhã treinamos a dizer que faltam 3 pontos. Temos 9 pontos para o conseguir, estou pronto para o fazer, temos aqui um match point já, vamos tentar resolver a situação já no primeiro match point e a equipa está a treinar bem cada vez melhor, o grupo é fantástico e com a alegria de saber que está próximo fica mais fácil. Em termos de motivação não há muito a dizer, não é necessário. Em termos de trabalho e de conteúdos, não vai fugir nada nas outras semanas. Vamos olhar para o ambiente, vamos ver aquilo que fizemos de bem e de mal e vamos tentar corrigir o que fizemos menos bem e tentar melhorar aquilo que fizemos já bem. É igual às outras. Não muda nada.
Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior, aqui, como é óbvio, a manifestar confiança de que o título já não irá fugir. Basta vencer um dos últimos 3 jogos. Prosseguimos nesta avaliação à 27ª jornada. Passamos agora para Almeirim, onde o estádio Dom Manuel de Melo não estava em condições para receber o jogo entre União de Almeirim e União de Tomar devido a uma avaria no sistema de rega. Por isso, o duelo foi adiado para 2 horas depois, neste caso para o sintético do complexo desportivo. O União de Tomar acabou por vencer por 1-5, números esclarecedores que lhe abrem as portas da Taça de Portugal na próxima temporada, ao passo que o União de Almeirim está à beira da despromoção. Tem 7 pontos para recuperar em 9 possíveis, neste caso ao Ferreira do Zêzere. Foi a 5ª vitória seguida dos nabantinos, ao passo que os almeirinenses perderam 6 dos últimos 7 compromissos. A ERT fez o relato deste jogo, o Ribugalhão, e ainda que contou com os comentários de Tiago Favero.
Uma jornada que assegura, obviamente, a Taça de Portugal na próxima época. É também um dos momentos, um dos objetivos da equipa tomarense, alcançado hoje com o comando de Marco Marques depois da vitória 4-1 sobre o São Baterrense no passado domingo. Uma vitória, mais uma vitória tranquila, mais uma goleada, 5-1 sobre uma equipa frágil, uma equipa em dificuldades, uma equipa longe dos momentos áureos dos distritais e também nacionais. União de Almeirim que vai arrastando-se no final desta época 2021-2022. Novamente é o homem que também se disponibilizou para falar aos microfones da nossa rádio, Tiago Favero. Houve aqui como que uma... Se fizéssemos uma aposta, não iríamos ganhar. A equipa do União de Tomar, sobretudo, baixou muito, muito o ritmo e, obviamente, a equipa do Almeirim equilibrou muito mais esta segunda parte.
E é verdade, né? Na contramão do que a gente imaginava, a equipa do Almeirim entrou muito bem. Entrou com muita vontade, com muita disposição, nem parecia que estava a perder 4 gols. Não foi pênalti, foi bem à frente, a gente viu, mas marcou, eles foram lá, foram competentes, fizeram gol, tiveram oportunidade de fazer o segundo, e se fazem, poderiam complicar um pouquinho mais. Mas eu acho que é isso, o jogo é isso. A equipe da União, quando voltou a apertar um pouquinho mais, já voltou a se impor e já voltou a ter oportunidade. Então, eu acho que o resultado foi justo, mostra aquilo que foi a partida. Tem que dar os parabéns para a equipe da União, que fez um jogo que poderia... um pouquinho melhor ainda em termos de atitude do início ao fim, mas ganharam, jogaram o suficiente para isso. E a equipe do Almeirim lutaram o quanto puderam, foram valentes e eu acho que o que vale é a imagem que eles deixaram no fim do jogo, de uma equipe aguerrida, né?
Honraram sobretudo a camisola, não é, Tiago? Tiago, quero agradecer também meu nome, em nome da nossa rádio, ter-te disponibilizado para falar um pouco sobre aquilo que aconteceu hoje, mas sobretudo queremos lançar-te o desafio para que em breve também possas falar um pouco do que tem sido a parceria nestes últimos anos, sobretudo falando daquilo que é aquilo que nos tem ligado, a União do Tomar, porque também tens outros clubes onde colocas jogadores, mas obviamente iremos um dia desses falar sobre aquilo que tem sido o teu trabalho e sobretudo trazer jovens de qualidade atravessando o Atlântico para uma aventura na Europa.
É isso, nós vamos ter uma oportunidade de falar aí num futuro próximo e a gente espera ter o apoio de vocês aí, ter uma parceria aí sólida daqui para frente. e procurando sempre dar oportunidade para os miúdos, né? E também para as famílias e tudo mais de acompanharem, que infelizmente não são todos que têm a possibilidade de estar viajando para acompanhar, e no Brasil em especial acompanham muito os miúdos, gostam, ouvem os relatos.
Uma confirmação, a nossa rádio é ouvida no Brasil, do lado lá do Atlântico.
É ouvida pela internet, eles acessam, e a gente espera que isso daí possa ser ainda mais do que relato.
Aqui, dupla de Rui Bugalhão, Tiago Favero, respectivamente, relato e comentários. Na reportagem, Bruno Carrapato, treinador do União de Almeirim, disse estar orgulhoso pelo facto dos seus jogadores não terem baixado os braços quando entraram para a segunda parte. A manutenção, essa, está quase impossível.
Sim, é verdade. Aliás, no intervalo disse aos meus jogadores para esquecer os 4-0 e para começar 0-0 ganhamos a segunda parte. Quase conseguimos. Infelizmente, na segunda parte empatamos, mas foi, era criar ali um mini objetivo dentro do jogo para que eles não baixassem os braços. Mas estou muito orgulhoso deles, pela forma como eles não baixaram os braços, contra uma equipa forte, uma equipa que está com o objetivo ainda de ser campeão. Está bem um bocadinho mais difícil, mas ainda está matematicamente dentro do objetivo deles. E tenho que acreditar, como é óbvio, tenho que chegar aqui e mostrar que estavam a acreditar para várias coisas, ou alimentar as coisas até enquanto matematicamente não fosse possível. E isso é um jogo difícil, nós sabíamos disso, mas acho que os meus miúdos...
Os meninos, não é, Bruno?
Portaram-se muito bem, dignificaram o clube, o nome deles também, não baixaram os braços, lutaram até ao fim. Primeira parte, a gente vai ver a primeira parte, o Tomar sem ter a mérito, como é óbvio, nada nenhum, o Tomar é um justo vencedor, mas foram lá 4 deles, fizeram 4 golos. Nós tivemos 3 oportunidades de primeira parte e não fizemos um. Se calhar tivéssemos feito ali, numa situação estava 2-0, tivemos uma oportunidade de nos fazer 2-1, se calhar o jogo podia ter sido diferente, mas isto agora é o 6, não vale a pena, mas muito orgulhoso dos jogadores.
Bruno, falámos em off logo antes das 17, quando ainda não tínhamos a certeza se o jogo iria acontecer ou não àquela hora, e tu disseste-me que aconteça o que acontecer até ao final desta época, irá haver o divórcio entre a SAD e também o clube. Para o ano, o União de Almeirim começará do zero, um novo projeto, com ou sem o Bruno Carrapato?
Pois, isso aí não sei. O clube vai bem em eleições, no final do... penso no princípio de junho, e depois não sei o que é que vai passar. É um clube que eu gosto, é um clube que eu tenho muito sentimento. Fui formado aqui como jogador, como jogador sénior, fui capitão, despedi-me aqui como jogador. É um clube que eu tenho muito sentimento. Agora vamos ver o que é que as pessoas estão a pensar, as que vieram, ou aquelas que vão ficar, não sei. Estou disponível, mas vamos ver o que é que vai passar.
Eu não posso deixar também de questionar, obviamente que é também uma referência em termos de guarda-redes a nível distrital, o irmão Nuno Carrapato, que é feito dele nesta altura?
Então, o Nuno está no Egito neste momento, está num clube da Primeira Liga Egípcia, foi para lá há cerca de um mês, mais ou menos, que é o Farcos, e até agora, desde que chegou, ainda não ganhou, mas também não perdeu, teve 2 empates. Mas está a correr bem, teve este novo projeto, esta nova experiência, está a gostar muito, nós falamos todos os dias, como é óbvio, está a gostar muito, está a crescer muito também, e está a correr bem, vamos ver agora o futuro virá para ele.
Bruno Carrapato, técnico do União de Almeirim. Já Marco Marques, treinador do União do Tomar, disse que a sua equipa foi séria e respeitou o adversário, em especial na primeira parte.
Sim, foi aquilo que eu tinha falado com os jogadores no princípio do jogo. Tínhamos que ser sérios com nós próprios e respeitar a equipa adversária. Foi isso que nós fizemos na primeira parte, conseguimos fazer os golos e penso que acima de tudo fomos sempre melhores. Nunca teve em causa o resultado, mas na segunda parte abrandámos um bocadinho, sabendo também como estava o resultado, tivemos sempre o jogo controlado. Penso que infelizmente o Almeirim está nesta situação. Com muita pena minha, como é óbvio, que é uma equipa que sempre foi uma referência no distrital. Mas o nosso trabalho era ganhar e foi feito. 2 vitórias e para a semana vamos tentar fazer a 3ª vitória seguida.
O caminho vai-se fazendo, 2 jogos, 2 goleadas, para já o objetivo assegurado a Taça de Portugal na próxima época e é o cartaz, o futuro já no próximo domingo.
Sim, passa pelo mesmo pensamento destes últimos 2 jogos, que é a vitória. O objetivo cumprido para a direção que nos tinha pedido, que era a Taça de Portugal, está feito. Mas também o nosso objetivo pessoal é os 15 pontos, que é fazer os 5 jogos e as 5 vitórias.
Na segunda parte, como tu disseste, o União do Tomar baixou a intensidade, baixou a pressão. Também isso teve a ver com o resultado que vinha dos primeiros 45 minutos? Ou foi o próprio técnico que mandou pausar com posse de bola?
Não, nada disso. Eu não mandei, mas o jogo proporcionou-se a isso, porque, como é óbvio, mesmo os próprios jogadores a ganhar 4-0, e as coisas foram-se... 4-1. E as coisas foram-se pondo assim. Mas penso que, acima de tudo, quando foi preciso acelerar, acelerámos. Quando foi preciso a gente pôr...
Já vem
pausarmos o jogo. continuo a dizer que o jogo tem sempre controlado a nossa parte.
Marco Marques, treinador do União de Tomar, aqui na análise esta vitória da sua equipa. 5-1 no reduto do União de Almeirim. Ele que na estreia como técnico da formação nabantina também tinha alcançado outra goleada, precisamente na recepção ao Salvaterrense por 4-1, mas não deixa de ser significativo que o União de Tomar nos últimos 3 jogos tenha marcado 14 golos, apenas sofrido 3. Ainda assim, ao nível da defesa propriamente dita, a formação do União de Tomar é preciso recuar-se então vários jogos, nomeadamente é preciso recuar 11 jogos para verificar um duelo em que a formação nabantina chegou ao final sem golos sofridos, o que também não deixa de ser significativo. Mas o que importa é marcar mais golos do que o adversário e, por exemplo, nos últimos 8 jogos o União de Tomar consegue vencer 7 partidas, ainda assim não chega para se manter lado a lado com o Rio Maior, sendo que esta derrota nestes últimos 8 jogos foi precisamente na deslocação ao reduto do Rio Maior, e aí sim o campeonato terá ficado decidido a favor da equipa de Gonçalo Carvalho. Ainda assim, matematicamente, o União de Tomar continua a ter esperanças de poder acreditar em algum deslize rio-maiorense. E assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Fique por aí, vamos voltar já de seguida.
Desportivo.
Estamos de volta, terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Ferreira do Zezer venceu uma ação por 2-0 e deu um passo de gigante rumo à manutenção. A 3 jornadas do final, os ferreirenses somam mais 6 pontos do que o União de Almeirim, sendo que, agora é certo, apenas descem 2 equipas, uma delas já confirmada, o Glória do Ribatejo. Já uma ação perdeu uma boa oportunidade para chegar ao pódio e agora tem o Samora Correia à perna. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, recordou a derrota na primeira volta em Mação, referindo que os atletas tiveram assim oportunidade de mostrar que apenas passaram por um dia menos conseguido naquela altura. O técnico falou de uma atitude fantástica em que a sua equipa se superou.
É assim, nós encaramos este jogo como encaramos todos os outros, sempre com o objetivo de vencer. Nós estávamos feridos no orgulho, porque viemos de Mação avergados a uma derrota bastante pesada num jogo em que não estivemos assim tão mal e saímos de lá com uma derrota de 6-0 e eu fiz questão de dar oportunidade aos meus jogadores, porque fiz-lhes ver que se fosse eu que estivesse no lugar deles, eu gostaria que o treinador me desse essa possibilidade, e foi isso que eu fiz. Fiz questão de praticamente jogar com a mesma equipa, à exceção de 3 jogadores que já não estavam disponíveis. Jogamos com a mesma equipa que jogou em Mação para lhes dar a oportunidade de demonstrar, não vingança, porque no futebol essa palavra não faz parte do meu vocabulário, mas sim para retificar um mau resultado que tivemos e um dia mau, porque nenhuma ação é tão forte assim em relação ao Ferreira, nem o Ferreira é tão fraco em relação à Mação. Por isso mesmo, os jogadores estavam feridos no orgulho e entraram com uma atitude fantástica num dia de um calor extremo, em que eles tiveram que se superar para conseguir vencer esta equipa do Mação. E de facto, não foi um jogo que se possa dizer dos melhores jogos em termos de qualidade de jogo, mas foi um jogo com uma atitude e uma entrega fantástica, em que, quando é assim, ficamos mais perto de poder vencer. E foi isso que aconteceu, porque, de facto, esta equipa do Mação, nós temos consciência que é uma equipa forte, uma equipa que estava estável numa posição bastante, bastante boa, e só por isso antevia-se bastantes dificuldades. E foi isso que encontramos. Agora, esta equipa acabou por nos criar perigo só em lances de bola parada, praticamente. Em termos de jogo corrido, não me recordo nenhuma oportunidade da equipa do Mação. Como digo, só de cantos ou de livres é que esta equipa conseguiu criar algum perigo perto da nossa baliza. Nós fomos conseguindo anular essa possibilidade do Mação fazer gol e fizemos um gol na primeira parte, penso eu, com inteira justiça. Fomos para o intervalo a vencer por 1-0 e depois na segunda parte agarramos-se a esse resultado. Defendemos-nos muito bem, saímos várias vezes em contra-ataque em que podíamos ter feito até mais golos, fizemos mais um, mas de facto até final e na parte final então a equipa do Mação abriu mais espaços na procura do golo e tivemos ali mais duas ou três situações em que podíamos até ter feito mais golos. Parece-me a mim que é um resultado justo da equipa que quis mais, da equipa que demonstrou desde o primeiro minuto que queria ficar com pontos em Ferreira de Zezer e estamos de parabéns por isso.
Eduardo, como é óbvio, matematicamente a manutenção ainda não pode ser dada como adquirida, mas pelo menos descem apenas duas equipas, tendo em consideração aquilo que o Cruzeiro fez no Campeonato de Portugal. Esta vantagem relativamente à União de Almeirim, face ao que falta jogar de campeonato, só o mecatombe é que faria com que o Ferreira do Zezer descesse.
Sim, é verdade, a realidade é essa. Os meus receios passavam pela equipa do Coroxense conseguir ou não a manutenção. Uma vez que a equipa do Coroxense conseguiu, e felizmente para todos, que conseguiu a manutenção, nós dependemos de nós. E dependendo de nós, temos a possibilidade de fazer alguma coisa para que isso aconteça. No caso do Coroxense não conseguir, aí já não dependeríamos de nós e já ficaria muito mais complicado. Portanto, nesse aspecto, temos agora 7 pontos de vantagem em 9. Jogamos a última jornada com o nosso direto adversário, que é o União de Almeirim. Vamos olhar para a próxima jornada com o mesmo otimismo e com a mesma capacidade que encaramos este jogo para irmos a Salvaterra de uma vez por todas e selarmos esta situação e conseguimos a nossa manutenção, que por tudo o que fizemos na segunda volta penso que é inteiramente justo.
A confirmar-se a manutenção, tendo em consideração a fase inicial do Ferreira do Zezer, este foi, acaba por ser, um grande desempenho, Eduardo Fortes.
Sim. Porque a determinada altura toda a gente já nos dava como primeiro candidato à descida de divisão, e nós temos consciência que a primeira volta foi de facto muito má. 8 pontos numa primeira volta é muito pouco para uma equipa que quer manter. Felizmente conseguimos nesta segunda volta superar-nos e com os jogadores que vieram também a colmatar as lacunas que tínhamos no plantel, conseguimos fazer uma segunda volta, na minha opinião, fantástica, e penso que ainda vamos somar mais pontos até final, mas de facto estamos de parabéns pela segunda volta e com certeza que serve também, isto que aconteceu serve também de aviso para o clube, para antecipadamente preparar as coisas melhor, para que isto não volte a acontecer.
Eduardo Fortes, falando então naquela que será a próxima jornada, poderá ser decisiva para esse alcançar da manutenção, já que foi sublinhado, o Salvaterrense é o adversário, está aqui numa série de 5 derrotas consecutivas. Já na última semana pudemos ouvir o técnico do Salvaterrense a lamentar o estado em que o plantel se encontra, com várias ausências, aqui muitos jogadores praticamente que desistiram. Isto são bons sinais para o Ferreira do Zezer?
Sim, é como lhe digo, nós encaramos os jogos todos da mesma forma, mas claro que estamos atentos a essa situação e temos consciência de que esta equipa do Salvaterrense poderá não estar a atravessar um bom momento. Vamos tentar aproveitar isso. Uma deslocação sempre difícil, num campo difícil. Nós, quando jogamos em casa com o Salvaterrense, foi o tónico. Não ganhamos, perdemos esse jogo, mas foi ali que nós percebemos que tínhamos capacidade para dar a volta à situação. Foi ali que começou a mudança da mentalidade da maior parte das pessoas de Ferreira de Zezer e perceberem que de facto tínhamos feito um bom jogo e não merecíamos ter perdido com esta equipa do Salvaterrense. E vamos a Salvaterra com certeza com a mesma ambição de conseguir pontos e conseguir o mais rapidamente possível o objetivo principal.
Ferreira do Zezer 2, Mação 0, equipa ferreirense mais perto da manutenção. Cartaxo e Oriense empataram uma bola, jogo que foi mais decisivo para o Atlético, que ficou com a manutenção assegurada, mas ainda com a ajuda do Coroxense. Oriense somou assim o quarto jogo seguido sem perder, ao passo que o Cartaxo, que apenas ganhou um dos últimos 5 jogos, foi ultrapassado por Torres Novas e Amiense na tabela classificativa. Pedro Gil, treinador do Oriense, disse que a sua equipa foi superior ao Cartaxo, lamentando as oportunidades desperdiçadas, principalmente quando o marcador estava em 0-1. Este ponto, ainda assim, é saboroso, disse-nos o técnico.
Sim, relativamente ao jogo, do Cartaxo, o Cartaxo também tem vindo a fazer algumas alterações na equipa, vão com a entrada e saída de jogadores, o que é normal. Também eles estão descansados na tabela classificativa e podiam fazer essa gestão. Relativamente ao jogo propriamente dito, o Oriense foi superior ao Cartaxo, teve mais oportunidade para poder chegar à vantagem, não conseguimos chegar à vantagem, apesar de termos feito o primeiro golo na primeira parte. Depois, na segunda parte, dispusemos mais oportunidades para aumentar a vantagem, não conseguimos. Num lance não tão bem abordado por parte dos nossos jogadores, nós acabamos por consentir o empate. Ainda assim, tivemos oportunidades para conseguir chegar à vantagem novamente, e depois não conseguimos, trouxemos um ponto que foi saboroso, mas fica aquele amargo de boca que poderíamos ter trazido os 3 pontos fora, isso sem dúvida.
Pedro Gil, a manutenção, essa luta já está encerrada de vez, aqui também com a ajuda do Coroxense, mas principalmente com muito mérito do Oriense, que até nem dependeria do Coroxense, tendo em consideração o seu registo pontual nesta altura, mas agora é olhar para tentar chegar o mais acima possível, digo eu.
Sim, matematicamente ainda estão 9 pontos em disputa, ainda podemos alcançar ali outros lugares, penso eu, na minha opinião, mais condizentes com o valor e da nossa equipa, que tem vindo a crescer. E aquilo que eu digo é que, e eu fui sempre transmitindo ao plantel, que é muito importante nós não dependermos de terceiros para garantir o nosso objetivo, que passaria pela manutenção. E sabemos que quando estamos dependentes de terceiros que as coisas podem se complicar, e nós não conseguimos controlar os outros jogos, temos que conseguir controlar os nossos. E foi a partir daí a mensagem que eu também fui passando aos jogadores, que era muito importante nós dependermos só de nós, e para isso tínhamos que conquistar os nossos pontos dentro do nosso campo e não estar aqui à espera de terceiros para qualquer outro resultado.
Esperava chegar a esta altura do campeonato já com esta situação assim tão resolvida de forma clara?
É assim, matematicamente, para aqueles que desciam diretamente, eu creio que já tínhamos as coisas, neste momento, já pensava já ter as coisas resolvidas. Depois ia depender sempre da situação do Coroxense no Campeonato de Portugal, que ainda bem que se manteve, e é bom também para o distrito, mérito também para o Coroxense e para a gente de Cruz. Mas nós tínhamos ainda 9 pontos em disputa, sendo que nós tínhamos uma vantagem de 8 pontos para o Ferreira, que acabou agora por ser reduzida para 6, mas também estavam ali outras equipas na briga, e acabamos por, com o mérito total nosso, porque foi aquilo que eu ainda ontem transmiti aos jogadores, ninguém nos deu esses pontos, nós é que os tivemos que conquistar. Todos os adversários em todos os campos fizeram-nos a vida negra, como costumamos dizer, porque ninguém dá ponto a ninguém, seja em último, seja em primeiro. Todos os clubes neste distrital honram a camisola que vestem, e todos os jogos são jogos difíceis, e as equipas por vezes que facilitam são aquelas equipas que depois acabam por perder, e perder pontos, sejam as equipas que estão na luta pela manutenção, sejam as equipas que estão na luta para subir da divisão. Mas penso que o Oriense, com todo o mérito, e isto eu incluo a equipa técnica, os jogadores, a direção, teve o mérito que teve e garantir já a 3 jornadas do fim a manutenção na primeira divisão distrital.
Nesta altura já se pode começar a falar do seu futuro como treinador? Já é dado adquirido que poderá continuar em Orém? Ou que irá continuar em Orém?
É assim, ainda não é um dado adquirido, porque as agentes de Orém já falaram comigo para a minha continuidade. Ainda não chegamos àquele tal acordo, mas estamos em conversações. Ainda não posso dizer que sim, nem posso dizer que não, que nada é certo ainda, Mas as coisas estão-se a encaminhar e se nós chegarmos a entendimento, poderei depois afirmar em futuro que vou continuar. Neste momento ainda não posso dar essa certeza, porque ainda não é uma certeza, mas que é um clube que eu me sinto bem, é um clube que eu sinto que também estou a crescer como treinador, que isso é importante, é um clube que é um clube humilde, é um clube de gente que eu gosto e me identifico e não tinha problemas nenhuns em continuar no Oriense, porque também me sinto feliz lá em Orém.
Pedro Gil, treinador do Oriense, aqui também já a perspectivar-se aquela que poderá ser a próxima época. Pedro Gil, a dar conta dessa provável continuidade à frente dos destinos do Clube Atlético Oriense. Recordar então, 27ª jornada, 1ª Divisão Distrital, União do Almeirim 1, União do Tomar 5, Salvaterrense 1, Torres Novas 2, Cartacho 1, Oriense 1, Amiense 2, Alcanense 0, Guarda do Ribatejo 2, Chamora Correia 4, Benavente 1, Fazendense 0, Rio Maior 2, Abrantes e Benfica 0, Ferreira do Zêzere 2, Mação 0. Na frente, Rio Maior 70 pontos, 2º União do Tomar 64, 3º Fazendense 50, 4º Mação 47, 5º Chamora Correia 46, 6º Benavente 41, 7º Abrantes e Benfica, também o Alcanense, ambos com 36 pontos, 9º Torres Novas e Amiense com 34, 11º Cartacho 33, 12º Salvaterrense e Oriense com 30, 14º Ferreira do Zêzere 24, 15º União do Almeirim com 17, 16º Glória do Ribatejo com 11 pontos conquistados. Campeonato regressa neste domingo, 15 de maio, União do Tomar Cartacho, Torres Novas União do Almeirim, Salvaterrense Ferreira do Zêzere, Oriense Abrantes e Benfica, Rio Maior Amiense, Fazendense Glória do Ribatejo, Alcanense Benavente e Samora Correia Mação. Vamos continuar com a atualidade do futebol distrital, agora a 2ª Divisão Distrital, onde o Águias de Alpiarça é o novo líder deste apuramento de campeão subida de divisão. A equipa treinada por Jorge Peralta recebeu e venceu o então invicto em trocamento do Atlético Clube, venceu por 2-1, sendo que estas mesmas duas equipas estão agora empatadas no topo, ambas com 9 pontos. Ainda nesta ronda, registro para um empate entre Moçarriense e Fátima, assim como para a vitória do Forense, a primeira no reduto do Espinheirense. Vamos então aos resultados. Apuramento de campeão, subida, foi a 4ª jornada. Águias de Alpiarça 2, Entroncamento do Atlético Clube 1, Moçarriense 0, Fátima 0 e Espinheirense 1, Forense 3. Na frente, Águias de Alpiarça e Entroncamento do Atlético Clube, ambos com 9 pontos. Terceiros, Fátima e Moçarriense com 7. 5º, Forense 3 pontos. 6º e último, o Espinheirense, que tem apenas, ou melhor, que não tem qualquer ponto conquistado. Próxima jornada neste domingo, entroncamento do Atlético Clube Espinheirense, Fátima, Águias de Alpiarça e ainda o Forense Moçarriense. E é com a 2ª Divisão Distrital que colocamos um ponto final nesta parte reservada ao futebol, neste caso à 1ª e também à 2ª Divisão Distrital. Vamos agora avançar para as modalidades. Registo agora para o atletismo, destaque para a marcha atlética. Os pormenores estão a cargo de Paulo Saldanha.
Vamos começar hoje com marcha atlética e logo o Grande Prémio Internacional de Marcha Atlética da Rio Maior, que já vai na 29ª edição. Portanto, teve 2 aninhos parado, tal e qual como a maioria das provas em Portugal, mas já regressou, e regressou com bastante gente e com atletas de grande calibre, de excelente valor internacional. Destacamos aqui os resultados dos 20 km para masculinos, em que o vencedor foi o Brian Pintado, do Equador, com 1:21:54. Na segunda posição ficou o Caio Bolfim, do Brasil, com 1:22:26. Na terceira posição, Manuel Soto, da Colômbia, com 1:22:52. Depois, no 12º lugar, chegou o melhor português, Hélder Santos, do Leiria Marcha Atlética, tanto com 1:29:50. Já nos 20 km femininos, já foram os resultados muito mais agradáveis para Portugal. No entanto, a vencedora foi a Kimberly Leon, do Peru, com 1:32:42. Mas na segunda posição terminou Ana Cabecinha, do Clube Oriental do Peixão, com 1:33:20. Na terceira posição terminou a Ribatejana, portanto a Rio Maior, Inês Henriques, com 1:34:18. Ainda tanto na marcha, houve uma prova de 5 km, tanto chamada a légua de marcha, para os escalões de juvenis, júniores e séniores, para os escalões de juvenis, júniores e veteranos, assim é que é, onde a União de Mar teve duas representantes no escalão de juvenis, onde Rita Silva foi sexta classificada com 30-14 e Margarida Pereira foi a sétima com 31-32. Ainda ontem, em Lisboa, três atletas da União Tomar foram participar ao torneio de preparação da Associação de Atletismo de Lisboa, nos 3 mil metros planos, onde obtiveram os três primeiros lugares. O primeiro foi Rodrigo Martins, com um excelente recorde pessoal de 8:55.60. A segunda posição para Júlio Conceiro, com 9:10.16. E na terceira posição ficou João Ferreira, com 9:23.48. Já hoje disputou-se em Santarém o BMW Santarém Trail, com uma versão longa e uma versão curta, e os principais resultados foram os seguintes. Na prova longa, o vencedor foi Filipe Costa de Speed, com 2:31.36. Segunda posição para Lúcio Carrilho, da ACR Santa Cita, Trilhos Templários, com 2:37.40. E na terceira posição, Micael Costa, também do Speed, com 2:43.28. Em femininos, na versão longa, a vencedora foi Sofia Nunes, dos Trilho Perdido, com 3:18.51. Segunda posição para Joana Silva, da Benedita, com 3:23.53. Terceira posição para Sofia Vieira, do Speed, com 3:29.24. Sexto lugar para Mafalda Duarte, da ACR Santa Cita, Trilhos Templários, com 4:05.10. Na versão curta, o vencedor foi Marco Francisco, do União Tomar, com 1:31.17. Ele, assim, com esta vitória, consegue liderar os dois circuitos em que está a participar, porque venceu todas as provas onde participou, quer no campeonato distrital de treino da Associação de Atletismo de Santarém, quer no circuito do Ribatejo. Segunda posição para Luís Cancela, do Clube Desportivo do Movimento, com 1:34.21. Terceira posição para Paulo Santos, da Aldeia da Ribeira, com 1:35.02. Em femininos, a vencedora foi a atleta da Casa do Povo de Alcanera, Ana Rodrigues, com 1:59.59. Segunda posição para Inês Santos, do COA, com 2:16.34. E depois, na terceira posição, outra atleta da Alcanena, da Casa do Povo, Luísa Jorge, com 2:17.06. E quanto ao atletismo, esta semana, Paulo, é o que temos.
E a meia-maratona de Lisboa, Paulo Salvanha, que se disputou esta manhã.
Sim, uma prova comercial, como todos sabem, mas pronto, não foi ao encontro daquilo que o presidente do Maratona Clube Portugal queria, que era que se batesse o recorde do percurso, tanto em masculinos como em femininos. No entanto, foram bons resultados, dominados por atletas africanos.
Paulo Saldanha, o comentador da ERTE para o atletismo, então aqui a dar conta de alguns dos resultados que marcaram este fim de semana ao nível desta modalidade propriamente dita, uma modalidade que tem crescido a olhos vistos, principalmente em Tomar. Recorde-se, o União do Tomar é o atual superclube do distrito de Santarém, tendo em conta esta modalidade, a distinção feita há bem pouco tempo na designada como a festa dos campeões, sendo que precisamente Paulo Saldanha é um dos dinamizadores desta prestação que a secção de atletismo do União do Tomar tem tido na modalidade no decurso dos últimos anos, o União do Tomar com resultados de monta, sendo que, tal como tínhamos sublinhado, o atletismo está em franco crescimento no distrito de Santarém, a acompanhar-se também o crescimento e a disponibilização de outras condições para a prática desta modalidade. E assim finalizamos a terceira parte de ERTE Desportivo. Fico por aí, vamos voltar com mais modalidades. Não demoramos muito.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos agora olhar para algumas das modalidades que temos por norma acompanhar. Neste caso, olhamos para o rugby, rugby feminino do Instituto Politécnico de Tomar, neste fim de semana, com deslocação ao Jamor. Mais pormenores com Francisco Madureira.
Vamos então ao Jamor ontem. Portanto, estamos inscritos no Campeonato Nacional de Sevens Feminino. Como nós dizemos entre nós, as nossas guerreiras templárias, que somos das equipas mais novas a nível nacional, tiveram, para nós, entendemos, um comportamento muito, muito bom. Portanto, ganharam na Série B, onde apanharam o Benfica B, onde apanharam a Agrária B, apanharam o Clube de Rugby Gast de Valdevez, a Associação Académica de Coimbra e o IP Tomar Rugby. Portanto, depois havia as outras séries que compunham. Portanto, nesta primeira jornada ficámos muito contentes porque fomos disputar com o Sport Lisboa e o Benfica B o terceiro e o quarto lugar, depois de termos ganho a Associação Académica de Coimbra. Final este, lugar este que perdemos por um ensaio, mas de qualquer forma mostramos a nossa garra, a nossa vontade, o querer ter mais rugby e estamos presentes na nata do rugby feminino nacional.
Muito bem, Francisco, em relação aos masculinos, já terminou o campeonato?
Sim, Paulo, o campeonato ainda não terminou, mas a fase em que nós vamos já terminou, portanto o que falta disputar é a final, que é no próximo fim de semana, do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Nós ficámos a meio da tabela, fizemos uma época algo irregular, fruto ainda destes problemas do Covid, e o IP Tomar Rugby sempre optou por fazer todos os jogos. Houve equipas que foram gerindo a presença nos jogos fruto de mais ou menos casos de Covid, portanto se tivessem muito menos casos não iam porque iam com o papel fraudado, e nós optámos sempre por, mal tínhamos o número mínimo suficiente para fazer jogos, fazermos os jogos. Queríamos competir, queríamos andar para a frente e nunca tivemos preocupados, tínhamos os melhores, tínhamos os menos bons, tínhamos as posições todas completas. Tanto que fomos, durante todo o campeonato, a equipa que fez mais jogos sempre. Só no final do campeonato, nas datas de acerto, é que as outras equipas começaram a fazer. E nós quisemos tentar ter a maior regularidade, temos rapazes mais novos que queremos lançar, e não queríamos deixar tudo para o fim, e depois ter aqui um final de época algo atribulado. Portanto, conseguimos os nossos objetivos, fomos a todos os jogos, realizámos todas as partidas, tivemos algumas derrotas, tivemos diversas vitórias, mas acima de tudo continuamos neste trabalho que é a implementação do rugby, o ter cada vez mais atletas na nossa modalidade, e é isso que nos enche de orgulho. Aproveito também a referir que vamos ter com a nossa equipa de sub-14, vamos participar nas três etapas do convívio nacional, que vai desde Lolé até Arcos de Alvez com a nossa equipa de sub-14, portanto serão três jornadas em que o sub-14 do IP Tomar Rugby vão. Temos também na Taça de Portugal, porque o Comitê de Rugby do Centro, fruto do problema que houve na pandemia, nomeadamente nos calões de sub-16 e sub-19, resolveu criar uma equipa entre todas as equipas do Centro, e portanto nós temos também atletas que vão disputar pela equipa do Comitê de Rugby de Coimbra no escalão de sub-16 e sub-18. O Tomar também está representado, numa equipa entre Académica, Agrária de Coimbra, Rugby Clube da Lausanne, IP Tomar Rugby e Tondela. E, portanto, esta é a forma que temos, agora que estamos a sair das dificuldades, mas dificuldades dessas que deixaram marcas em todos os clubes, a tentar continuar, trabalhar, progredir no objetivo da implementação total da modalidade em Tomar.
Francisco Madureira aqui com os pormenores relativos ao rugby. Do rugby passamos para o voleibol, sempre pela mão de Catarina Teles.
Esta semana começamos por dar os parabéns ao Sporting Clube das Caldas, que comemorou ontem o 100º aniversário numa gala com a presença de centenas de convidados que quiseram assinalar estes 100 anos de existência. Passamos então para os resultados do voleibol e começamos por destacar o Sport Operário Marinhense, que apurou a equipa de juniores A masculinos para a final 8, depois da vitória por 3-0 frente ao Clube Condeixa. A equipa termina assim o Campeonato Nacional em segundo lugar e disputará o título de campeão nacional já nos próximos dias 13, 14 e 15 de maio em Ismuriz. Quem também se apurou para a final da Taça Federação foi a equipa de séniores femininos, depois da vitória por 3-0 frente ao Sporting Clube das Caldas. Já os séniores masculinos perderam por 3-0 gera o jogo contra o Clube de Vôlei de Lisboa, mas mantém o penúltimo lugar da série dos últimos, o que lhes garante a manutenção na segunda divisão. Em destaque esteve a equipa de juniores A femininos, que apesar das derrotas por 3-0 frente ao Sporting Clube de Portugal e ao Clube de Voleibol do Agrupamento Madeira Torres, terminou o campeonato em 5º lugar e recebeu a taça de campeã da primeira fase do Campeonato Nacional, troféu entregue pela Associação de Voleibol de Leiria. Seguimos com as mais pequeninas, a equipa de iniciados femininos, que perdeu 3-0 frente ao Clube de Voleibol do Agrupamento Madeira Torres. Também em iniciados femininos encontramos o União Recreativa Mirense, que perdeu 3-0 contra os Salesianos de Estoril e cai para 4º lugar da tabela, ainda há 2 jornadas no final do campeonato. O voleibol termina por aqui e marcamos encontro para a semana no sítio do costume aqui na Rádio E.
Voleibol aqui pela mão de Catarina Teles. Nota ainda nesta edição de Hertz Desportivo para o Judo. Filipe Lopes, ele que é comentador da Hertz para esta modalidade, dá-nos conta dos destaques.
Na semana anterior, quando tivemos a intervenção, nós não tínhamos ainda, a Patrícia Sampaio não tinha competido ainda no Campeonato da Europa. Aconteceu que o Patrícia Sampaio fez 5º lugar no Campeonato da Europa, não obtendo a medalha em virtude de uma lesão que lhe ocorreu no ombro direito durante o combate à meia-final, não podendo dessa forma competir-se para tentar a conquista da medalha no Campeonato da Europa. Patrícia neste momento encontra-se bem, está a recuperar, e para que possa preparar-se melhor para o Campeonato do Mundo que aí vem no próximo verão, onde esperemos que comece em força o apuramento olímpico que se inicia já no próximo mês de junho. Este fim de semana decorreu no Centro de Formação Técnica em Torres Novas um estágio de competição da Ação de Judo de Santarém, um estágio que não estava agendado no calendário associativo, mas que foi remarcado, ou foi agendado para este fim de semana, tendo em conta o adiamento de uma competição em Castelo Branco, que seria o Open de Juvenis, e a direção técnica da associação achou por bem realizar ali um estágio, preparando dessa forma atletas dos escalões juvenis, cadetes, juniores, séniores, para os torneios que vêm, principalmente para o campeonato zonal de juvenis, que se vai realizar no próximo fim de semana, também ali naquele espaço, no Centro de Formação Técnica e Competitiva da Ação de Judo de Santarém. E hoje decorreu um estágio também para atletas de Benjamins do último ano, assim como infantis iniciados, onde estiveram ali cerca de 40 jovens atletas a iniciar o seu percurso de treino e de competição fora dos clubes. É a primeira atividade pós-pandemia que a Ação Judo de Santarém está a realizar para estas idades, portanto é o início de uma recuperação das atividades para estes escalões e que esperemos que não venha a ter nenhum revés para os próximos momentos e esperamos que assim seja.
Filipe Lopes, comentador da Hertz para o Judo. E assim finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo. Mais uma vez foi um gosto tê-lo na nossa companhia. Iremos voltar-se numa próxima oportunidade, precisamente na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.